A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresenta Conversas Artísticas.
Salve, salve! Está na hora de você ouvir mais um programa Conversas Artísticas. Eu sou Paulo Bonfá.
E eu sou a Camila Srouge. A gente está começando agora um episódio produzido em colaboração com o Céu Jambeiro, através da sua coordenação de cultura.
Lembrando que todos os protocolos sanitários foram seguidos não apenas para esta gravação, mas também durante todo o tempo em que a nossa equipe esteve presente realizando as atividades de Conversas Artísticas.
E aí bateu aquela dúvida, mas será que até agora está rolando toda essa preocupação? Tá sim, todo mundo aqui na sala multiuso do Céu Jambeiro tá usando uma máscara nesse momento.
Então chegou a hora de começar a nossa conversa. Agora o convidado muito especial, ele vai dizer se ele é um mágico, se ele é um ilusionista, se ele é mágico ou ilusionista ou nada disso. Ulisses Lodi, bem-vindo ao programa, tudo bem?
Tudo ótimo, tô muito feliz pelo convite, muito legal estar aqui e vamos falar sobre mágica, né?
Mágica, esse termo que surpreende muitas vezes as pessoas porque parece místico. Você vê, a gente está aqui num ambiente que não tem efeitos especiais, mas tem o ruído do pessoal trabalhando em volta e tal. Você, como profissional, tem que estar preparado para atuar fazendo as mágicas em ambientes muito diferentes. Pode ser um palco, pode ser um teatro, pode ser uma sala de festas. Como fazer para preservar a magia da mágica em cada truque?
Exatamente, Paulo. Aí fazendo mágica mesmo, né? O mágico tem que analisar o ambiente, o público, como vai ser a apresentação, como ele vai conduzir o trabalho dele, né? E em cada espaço cabe um determinado tipo de show, né? Então um show de palco, você vai conseguir fazer num palco. Não adianta querer fazer um show de palco numa sala de casa. E assim um show que você faz numa sala de casa, você também não vai querer levar para um palco. Então você precisa fazer mudanças, né?
E você tem que lidar com a sua plateia, né? Uma coisa é um público um picadeiro de circo que tem gente até no seu ombro olhando os movimentos e tentando descobrir qual é o segredo. Ou, de repente, um público infantil, como a gente tem muitas crianças aqui no Céu Jambeiro, que não está obedecendo direito às regras. Não, segura aqui, puxa lá, pega a cartola, pega a toalha, enfim. Você tem que também que conduzir a sua plateia.
Sim, sim. Então lá, todos os cuidados em relação a esse tipo de abordagem, né? Porque todo mundo, desde a criança até o adulto, tem a curiosidade de saber como é feita a mágica, né? Então ele, ao mesmo tempo de estar assistindo, ele está ali assistindo, mas ele também está tentando descobrir como você está fazendo e às vezes querendo até revelar, querer examinar isso antes de você mesmo terminar o ato mágico, né? Então você precisa aí ter um jogo de cintura, ter toda a técnica, né, que a gente prepara, que a gente faz uma análise para justamente poder lidar com essas situações, como lidar com a criança, aquela criança mais atirada, aquela mais tímida, aquele adulto que quer realmente te desmascarar ou te desafiar, né? Porque é engraçado isso, às vezes muitas pessoas se encantam, mas muitos te veem como um inimigo, assim, vamos dizer, algo que ele precisa desafiar. Algo que ele precisa mostrar que você...
Contestar, a mim você não engana.
Exatamente, fazer, né? Uma contestação.
Né? Porque é difícil você ver uma coisa que você não entende e outra pessoa entende. Então, eu acho que dá aquela sensação de, poxa, por que ele entende e eu não entendo? Aliás, para quem tá ouvindo a gente, aqui eu tô muito brava com o Ulisses, porque quando ele chegou, eu pedi para ele revelar alguns segredos, ele falou que ele não vai revelar nenhum. Qual que é a magia por trás de todo esse mistério da mágica? Como é que vocês lidam com guardar esse segredo e, ao mesmo tempo, ensinar as pessoas a fazerem mágica, Ulisses?
Legal, então vamos lá. Falamos então um pouquinho, né? A mágica, na verdade, né, a arte mágica, considerada uma das mais belas artes, né, e ela tem o título de ser a rainha das artes. Então, em todo mundo, quando você comenta em arte, quando você fala a rainha das artes, é a arte mágica. A arte mágica foi uma arte criada pelo homem para entreter o próprio homem. Então, não é que você quer ter poderes, que você quer ser superior a alguém, mas o homem criou isso para o entretenimento. É, a gente tem registros, os poucos registros são de 5 mil anos. Né? No Brasil ainda está engatinhando. Mas no mundo inteiro ela tem uma outra visualização, ela tem um outro status. Né?
Existe inclusive um Dia Internacional da Mágica.
Existe, que é comemorado no dia 31 de janeiro. Então é o Dia Internacional do Mágico. Isso se comemora no mundo inteiro. em vários países, então você tem como se fosse faculdades de mágica, né? Então universidades, assim, vários locais onde você vai estudar a arte mágica, que é um pouco diferente você fazer um truque e você realmente ser um mágico. E essa questão que você falou aí do desafio, né? A arte mágica, ela vem ao longo da história e ela foi usada de diversas formas, né? Por volta de 3 mil anos atrás, ela era muito usada pelas religiões pagãs para poder conduzir as pessoas. Então, quem dominava um pouco isso se passava como deuses, né? Como bruxos. Nós temos aí em 2015, quando começou a ser proibido o mágico de exercer a profissão.
Como assim?
2015 não, século XV. Na França, começou a se proibir o exercício da profissão.
Você fala profissão porque, para quem está ouvindo a gente, pensa, poxa, eu já assisti, eu acompanho, vi coisas na televisão ou na internet, é uma profissão regulamentada.
Uma profissão regulamentada em vários países e no Brasil também. Então, uma profissão que você hoje recolhe como mágico, você se aposenta como mágico. Nós temos aí diversos colegas que se aposentaram, que criaram sua família, que deram educação para os filhos. E tudo com a mágica.
Agora, Ulisses, como é que você começou na mágica? Foi através de brincadeira? Foi na infância? Foi mais velho? Como é que foi?
Eu sou formado em administração de empresas, né? Porque trabalhava na loja dos meus pais têm loja de material de construção, e fui fazer a faculdade de administração para poder cuidar dos negócios. E aí nós abrimos uma outra loja e eu cuidava de toda a parte financeira, né?
Então você já fazia mágica nessa época.
Exatamente.
Cuidar do dinheiro.
Que é outra mágica, né? Só que isso começou a ser muito desgastante, né? E um dia passeando num shopping, tinha uma feira de artesanato e tinha uma banca de um mágico. E o mágico estava vendendo um kit de mágica. Me encostei ali e tudo mais. O preço era acessível. Eu achei curioso. E com o empurrão da namorada que estava comigo, eu comprei aquele kit de mágica. E no primeiro instante já foi amor à primeira vista, né? Já peguei todo o jeito. No outro dia, na loja, comecei a fazer para os clientes. E isso começou a dar uma sensação assim. Foi uma válvula de escape, né? Então começou a dar uma sensação muito gostosa. E começou a dar nos clientes também. Então a primeira coisa que o pessoal chegava na loja, faz uma mágica. Então começou a aumentar, os clientes começavam a voltar com mais frequência para ver mágica. E aí eu comecei a voltar e fazer, e comprar outro kit, comprar outras mágicas.
Você se considera um autodidata, então? Alguém que acabou aprendendo sozinho os rudimentos, o início?
Então, vou chegar lá já. O que que acontece? Eu comecei a comprar e chegou uma hora que o cara não tinha mais o que me vender. E achei que era só isso, né? Que era comprar, aprender como é feito o truque, né? Vamos lá, a ilusão, a mágica. E estava tudo bem. E comecei a passar alguns apertos, né, na hora de fazer mágica. Porque é o que nós comentamos agora há pouco. Às vezes a criança quer vir, como é que você fez? O adulto. E eu não sabia como escapar daquela situação, né? E por que que uma mágica agradou você e não agradou ela agora? E aí eu descobri que existia a Academia Brasileira de Arte Mágica. E é onde eles davam um curso de formação para mágicos. E aí fui me aprofundar no assunto, me matriculei, comecei a fazer o curso, que aí foi a melhor coisa da minha vida. Então comecei a fazer mágica, já fazia show profissionalmente, atendia clientes em escolas, meio no autodidata, assim, fazendo, mas comecei a sentir falta que precisava de uma base, né? Então depois de, sei lá, um ano, dois anos fazendo mágica, poxa, eu precisava de uma base.
Foi a escola.
Aí foi a escola. E foi, de verdade, um divisor de águas, né?
Legal essa experiência sua, Ulisses, porque a gente está aqui nesse ambiente de formação, né? Que é o Céu Jambeiro. E todas as profissões, por mais que exijam prática, sempre tem um pouco de teoria, ajuda a encurtar caminhos, né? E evitar umas cascas de banana. Quando a gente fala sobre a mágica, né? A gente não consegue separar a tradição do mágico do circo, né? Que é o mágico com assistente, com, às vezes, muitas tractanas, como a gente diz, né? Muitos objetos de cena, etc., porque está num palco que é frequentado por múltiplos artistas, né? Cada um com uma diferente especialização. Você vê diferença, não no jeito de fazer, você já falou sobre isso, né? A adequação do espaço, do público, mas no tipo de truque, não sei se você chama de truque, ou de número, ou de mágica, mas a sua rotina, né? Você vê diferença na forma de executar de acordo com o espaço? eu tenho mais amplitude, eu vou fazer um truque que envolve pessoas, vou convidar a plateia. Ah, eu estou num lugar mais restrito ou que tem uma luz diferente, eu vou modificar. Como que você lida com essa dimensão espacial?
Sim, então, aí justamente no curso você acaba descobrindo, assim como a medicina, né? Que você tem um clínico geral, você tem um pediatra, você tem um cardiologista. Você na mágica também tem as categorias. Então, o que a gente conhece muito no Brasil é o mágico de circo, que é o mágico que a gente fala que é o mágico de salão, né? Porque ele faz ali, ele está rodeado de pessoas, então é o que mais a gente conhece, né? E a gente tem várias especialidades da mágica. Então, a gente tem o mágico de salão, você tem o mágico de palco, né? O de grandes ilusões, você tem o mágico para criança, né? Que é o mágico que trabalha com criança. Você tem o cartomago, que é um mágico que trabalha apenas com baralho, apenas com cartas. Você tem o mágico de close-up, que é um mágico que trabalha com coisas pequenas, uhum, para um grupo determinado. Então você vai fazer uma feira, um evento, um congresso.
Você na mesa com várias pessoas em volta, por exemplo, meia dúzia de pessoas olhando de perto o que você está fazendo.
Isso seria o close-up. Então você está numa festa, numa debutante, até um casamento, e você não quer parar aquela festa, mas você quer oferecer um entretenimento para as pessoas. Então é uma mágica de close-up, onde você chega naquela mesa, aborda ali 6, 8 pessoas, faz um pequeno show, depois você sai dali, vai para outra mesa. Então a mágica ela tem segmentos, né? Por isso que é importante, antes de qualquer evento, você analisar vai ser feito aonde, qual que é a ideia. Vai ser para criança, vai ser num teatro, vai ser numa festa, vai ser ao ar livre. Então você consegue detalhar e montar o show de acordo com a necessidade do cliente e do ambiente.
Agora, Ulisses, você estava falando um pouquinho da academia, de você ter ido se especializar nisso. Eu acho muito legal, porque diferente das outras profissões, geralmente você vai para a escola para aprender e depois você se especializa, você primeiro aprendeu a base para depois sentir a necessidade dessa especialização. Eu acho que isso é muito legal porque mostra o valor da educação na nossa vida, que a gente, de fato, não consegue chegar a um nível assim incrível se a gente, de fato, não estudar aquilo. Quanto tempo você leva, às vezes, para aprender uma mágica e qual que é o tempo de curso? Por exemplo, alguém que quer ser mágico e que vai sair do zero, qual que é o tempo que essa pessoa precisa estudar em um curso comum? Eu sei que você vai estudar a vida inteira, mas para ela se formar mágica.
Então, como tem vários segmentos na mágica, depende muito do que você, para que caminho você quer ir. Eu fiz na academia o curso de formação básica, onde você aprende as principais técnicas, né? Aprende um pouco da história da mágica, o porquê de guardar o segredo, o que que é mágica? O que que é mágica, Paulo?
Olha, é o incompreensível, por mais que eu preste atenção, né? Indesvendável, se é que eu estou inventando uma palavra. A magia está na surpresa e na impossibilidade de entender como aquilo foi feito, como aquilo aconteceu.
Foi perfeito. Quando você não consegue entender o que você está vendo, as pessoas dizem que é mágica. Então, só acontece a mágica quando você consegue desestruturar a lógica. Então, você pegar uma bolinha, colocar na palma da mão, fechar, abrir, qual que é a lógica? Que você vai abrir a mão e a bolinha está lá. A partir do momento que você coloca a bolinha na mão, fecha e abre e ela sumiu, você desestruturou a lógica. E aí, realmente, acontece a mágica. Então, pouco você começa a aprender, né, justamente esses fundamentos. E isso te possibilita a você criar suas mágicas, né? Baseado nisso, no comportamento do público, como é que as pessoas pensam, né? Porque existem dois lados para o mágico, né? O lado do público e o lado do mágico. O lado que as pessoas veem e o lado que as pessoas não podem ver. Não necessariamente que você está escondendo, mas assim, porque você não está fazendo, você não tem poderes, né?
Sim.
Mas você faz algo.
Não pode desvendar a sua rotina, né?
Então você faz algo que as pessoas estão olhando e não entendem. Mas existe um outro lado, que é o caminho que o mágico faz para que aquilo aconteça, dê a impressão que é algo que você consegue surpreender as pessoas.
Mas você falou em criação de mágica. Quer dizer, desenvolver uma nova rotina, um novo procedimento, um novo material para conseguir o mesmo efeito de surpresa. Existem campeonatos, concursos, competições entre mágicos para que se veja quem tem maior novidade, a maior proficiência, maior surpresa no final das contas?
Sim, existe, existe. Nós tivemos, ainda continua acontecendo, mas nós tivemos aqui o Congresso Brasileiro de Mágicos, que foi em 2004. E o que acontece num congresso, né? Além
É só um detalhe, essa mágica aqui é a mágica do pessoal trabalhando enquanto a gente grava no Céu Jambeiro, por isso um pouquinho de ruído aqui.
Efeitos especiais.
E a gente sabe que o Silvio vai fazer uma mágica ainda maior para dar uma amenizada nesse ruído.
Legal.
O Congresso Brasileiro de Mágica.
Congresso Brasileiro de Mágica. Foi um dos eventos mais importantes que aconteceu no Brasil. Ele aconteceu em 2004 e 2006. E muito baseado no modelo que você tem lá fora. Então você pega 4 ou 5 dias de congresso, onde acontecem várias coisas. Acontecem as palestras, né? Então você tem palestras com os profissionais tops da área, você traz atrações de fora, um cara que está fazendo muito sucesso. E nessas palestras, o legal, que eu acho que aí a mágica se sobressai às demais profissões, né? Que você, na palestra, você vai ver o cara fazendo mágica. Então normalmente o cara faz, às vezes te ensina, ou às vezes é a apresentação apenas dele. Você tem a feira mágica, que é onde você tem a oportunidade de adquirir números, né? De adquirir novidades.
Que são produtos já bolados e pensados para viabilizar a sua performance.
Exatamente.
Né? É como se fosse um kit. Ah, um kit para esta mágica. Ah, corrija se eu estiver errado. Ah, mas para essa mágica eu preciso de 3 dominós... uma bola que, na verdade, ela é mais mole de um lado do que do outro, isso e aquilo, e, de repente, alguém desenvolveu aquilo e está reproduzindo e compartilhando com outros que podem passar a fazer usando aqueles materiais.
Isso, exatamente isso. O cara desenvolveu algo e aí ele quer compartilhar. Então, ele pode fazer 2 caminhos, né? Uma é explorar individualmente, isso é sobressair sobre os demais. Então, normalmente, ele usa, explora isso comercialmente e depois ele começa, se ele tiver interesse, ele começa a vender essas mágicas para lojas, para mágicos direto, e aí vem mais ou menos como se fosse um kit, né? Para você fazer essa mágica, você vai precisar disso, disso, daquilo, e o caminho é esse.
Uhum.
Então o cara vai te ensinando o caminho das pedras. Em 2004, eu fui campeão brasileiro na categoria Invenções e Aperfeiçoamento.
Parabéns.
E uma das mágicas que eu fiz foi uma carta de baralho, diferente das demais, que ela tem um olho, e esse olho consegue enxergar tudo o que acontece com o baralho. Então você cobria o olho dessa carta com uma venda, dava um baralho para o espectador escolhia uma carta, e sem o mágico olhar, sem examinar, o mágico falava que a carta dele, do olho, já sabia que carta que o espectador tirou. E a hora que você pede para o espectador tirar a venda dessa carta com o olho, ele olha e não tem nada, né? Aí ele olha assim, ah, não. Aí você olha e fala, ah, já sei. Sabe o que acontece? Esse olho já é, essa carta já é uma senhora, já tem algumas dificuldades. Deixa eu usar aqui um pouquinho de colírio. E aí no que você começava a pingar colírio sobre a carta, começava a surgir estampado no olho da carta, justamente a carta que o espectador havia escolhido livremente.
E aí você vai contar pra gente como isso aconteceu?
Você pode comprar, Paulo. E é o número que eu vendo até hoje. Exporto ele para outros países, para lojas de mágica.
Legal.
Que demais. Agora, você estava falando que tem 2 coisas na mágica, o que as pessoas veem e o que as pessoas não veem.
Uhum.
O que as pessoas veem tem muito mais uma questão artística também por trás daquilo, né? E o que as pessoas não veem é o aprender a mágica em si. Qual dos dois dá mais trabalho de aprender e de apresentar?
Eu ia perguntar exatamente isso, Camila, sobre a performance artística. Que uma parte é a execução técnica, né? Qual é o movimento que eu preciso fazer com o braço e onde que eu tenho que ter um elemento nessa hora, mas o discurso, a ocupação cênica, o gestual, a expressão corporal, aquilo que faz as pessoas ficarem retidas, concentradas e eventualmente concentradas onde você quer que elas se concentrem, né? E não exatamente onde você está realmente fazendo a sua mágica.
Até porque, rapidinho, quando ele estava contando essa história da mágica da carta, falou assim, tá, então na hora que tirar a venda, tá lá aquela carta, e de repente não. Então eu imaginando a mágica já fui surpreendida, e ele veio com o colírio e falei, nossa, que baita sacada. Então tudo isso envolve muita coisa, né?
E aí, se você vai ver, isso aí eu aprendi realmente no curso de formação básica, porque essa história que você falou, vai tirar a venda e você já imaginou que vai aparecer, então você começa a construir na cabeça do espectador algumas coisas,
uma lógica.
E até que chega um momento que, poxa, como é que você vai pingar um colírio em cima de uma carta de papel? E a hora que... Então você vai criando uma expectativa, vai indo, até que a gente fala que é a descarga de adrenalina. Você desestrutura a lógica e a mágica acontece, é o clímax, né? E isso é um pouco essa história de você pegar a mágica. Então vamos lá, o número. Você vai pegar ele, você vai estudar, né? É feito dessa forma. E aí você começa a ter que treinar para que ele fique realmente... E às vezes demora-se muito para você aprender a executar um número, né? Dependendo o tipo de mágica, você usa muita habilidade das mãos. E a mão, então você tem que exercitar, tem que treinar muito, é algo que dá muito trabalho. Fora isso, você tem que conduzir a sua mente também, porque você precisa, em certo momento, enganar a sua mente, né? A sua mente tem que estar a história da bolinha. Então, a hora que você põe a bolinha e você colocou, e a bolinha sumiu, mas você tem que passar essa ideia para as pessoas. Então, você primeiro vai aprender a fazer o número para depois trabalhar a questão artística, porque não adianta você falar, tô com a bolinha aqui, e sendo que sua mão não está convencendo. Mas porque a gente fala com o corpo, né?
Sim, você se serve de muitos outros elementos artísticos, né? Por exemplo, trilha sonora, para aumentar a velocidade ou suspense. Mágicos que trabalham, por exemplo, interpretação. Mágicas com comédia, né? Com brincadeira, com humor, com improvisação, né? Você pode ter um figurino diferente, né? Você pode estar lá com uma cartola e uma capa ou pode estar com uma outra roupa completamente diferente. Acho que isso diz um pouco do estilo individual, né? De cada profissional quando está no palco, quando está em atuação, né?
Sim. Você vai construindo e aí você vai agregando valores, artes, né? Então, nós temos mágicos que cantam. Então, ele usa a música.
Vai cantando.
Tocando. E às vezes usa... Tem um cara de um violino. Ele começa a tocar o violino. Daqui a pouco o violino está flutuando. Mas para isso ele aprendeu a tocar violino, né? Ou ele já é um músico. Então, você pode ir agregando outras artes, né? Eu trabalho muito com ventriloquia também, que é uma outra arte, mas que eu uso agregado ao show de mágica.
O ventríloco, só para lembrar toda a moçada aqui sintonizada com a gente, é o operador que conversa com um boneco que fala, que tem vida, ou um boneco, uma boneca, etc. Mas, na verdade, é o mesmo artista interpretando ambos, a sua voz e a técnica de falar por outro sem aparentar que você está falando.
Né? Exatamente. Você passa a ilusão, né? Porque a gente fala que é uma arte envolvida com a mágica, porque o ventríloco, você passa a ilusão que o objeto é quem está falando, né? Quando, na verdade, é o ventríloco que está fazendo a fala, só que de uma forma que as pessoas não percebem. Então, a gente fala que é uma arte anexa à arte mágica, que se usa muito.
Mas nós temos, por exemplo, antes que nosso tempo termine, duas coisas que acho que são importantes. Existe um lugar no mundo em que a mágica é mais desenvolvida que os demais? E como é que o Brasil é dentro desse cenário internacional posicionado, né? E se para você que é profissional da área fosse indicar, se eu tiver que pesquisar alguém, quem é o Pelé da mágica? Existe uma unanimidade? Existe aqui ou fora alguém que é reconhecido como um grande mágico de agora ou do passado que tem registros e reconhecimento?
Hoje ainda, isso é muito particular, né?
Sim, fale da sua predileção.
É muito particular. Sou fã do David Copperfield, né?
David Copperfield.
2019, fui para Las Vegas, fui assistir o espetáculo dele. Nossa, fantástico, né? Realização...
Um mágico norte-americano que já fez shows no Brasil no passado.
Já fez, mas era uma época que eu não acompanhava arte mágica. Então agora foi algo bem emocionante. Ele é muito bem visto no mundo inteiro, né? E é uma pessoa que divulgou demais a mágica, né? Porque se você conversar, todo mundo sabe quem é David Copperfield, né? E o que a gente fala também, de uma forma honesta, no sentido assim, com os colegas, de não ter revelado mágica, né? Hoje a gente teve aí a história do Mr. M, mas ele é uma pessoa que ficou conhecida pelo seu talento, por engrandecer a mágica, né? Por encantar as pessoas com a arte dele, com a arte mágica. Então é uma das pessoas assim mais conhecidas.
E o mercado norte-americano, por ser mais desenvolvido para arte, cultura, entretenimento em geral, né? Mais variedade, mais opções, é também onde se evoluiu mais com mágica ou não? Outros países também têm artistas inovadores trabalhando bastante?
Todos os países, na verdade, assim, vários países têm muitos talentos, né? Que hoje estão fazendo sucesso, são muito conhecidos. Mas o mercado americano continua sendo muito forte, né? Lá eles têm uma cultura de se ir assistir show de mágica. Eu assisti vários espetáculos em Las Vegas e você vê aqueles teatros lotados de pessoas que foram lá para assistir um show de mágica. e você não tem essa cultura ainda, né? Vários colegas já fizeram projetos, tem vários espetáculos, mas não é com a cultura dos americanos, né?
Ou seja, tem espaço para crescer.
Muito, 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 muito. E de várias categorias, né? Eu assisti show do Copperfield, que você pode dizer que é um show de grandes ilusões, um show de salão, e assisti outros shows menores, e tudo lá em Las Vegas. Então tem muito campo para explorar, né? Esse ano, inclusive, você perguntou de onde aprender, né? Mas esse ano a gente tem aqui, vai ter em Quebec, no Canadá, o FISME, que é o Campeonato Mundial de Mágica, que é feita pela Federação Internacional de Sociedades Mágicas.
Que já é um belo nome para o Harry Potter também, né? Federação Internacional de Sociedades Mágicas.
Olha, né? Só para a gente finalizar, Ulisses, última pergunta, juro que é rapidinha. Qual foi o truque mais difícil de aprender ao longo da sua carreira? Aquele que deu mais trabalho e que você penou, mas aprendeu?
De todos eles, eu acho que... Assim, o que foi muito gratificante, né, fazer era a história... Eu sou um mágico meio clássico, né? Com a questão de usar casaca ainda, né? Porque ao longo da história aconteceu várias coisas. Os mágicos já foram perseguidos, já foram queimados vivos, enfim. E aí foi um francês, Robert Audin, que introduziu a casaca. Que era o traje mais sofisticado da época. E ele era da alta sociedade. Então ele deu uma outra cara... Ele é chamado pai da mágica moderna, porque ele deu uma outra cara para o artista mágico, que até então era prostituído, era perseguido, era uma coisa meio de rua. Então ele colocou a casaca e levou isso para altos palcos, né? A gente chama ele do pai da mágica. E eu sou muito fã, uso casaca até hoje, acho que passa essa ideia de mágico mesmo, né? Apesar que está tudo se modernizando, mas eu trabalho muito com criança e eu acho que essa figura do mágico, né? O mágico casaca, cartola. E um dos números que eu gostava muito de fazer era a história de entrar, estava de luvas brancas, fazia assim com a mão começava a pegar fogo, passava para outra mão, as duas mãos pegando fogo na luva, arrancava a luva em chamas, fazia uma bola de fogo, jogava essa bola para cima, no que a bola estava caindo, pegava, arremessava para o público. Nesse momento, a bola se transformava num pombo.
Uau!
Um pombo branco que voltava, e aí você pegava esse pombo, segurava ele e dividia ele ao meio. E aí apareciam dois pombos.
Sim.
Esse realmente foi algo que deu muito trabalho de executar.
Estou imaginando, e acho que os nossos ouvintes também estão pensando como fazer uma coisa dessa.
Como transformar muito uma ensaio, em muito dois ensaio. Pombos.
Ulisses Lloyd, nosso convidado no Conversas Artísticas de hoje. Quero agradecer a tua participação, mas queria que você contasse sobre o teu trabalho ensinando mágica para crianças. Como funciona lecionar arte mágica para quem é naturalmente curioso?
Como eu sofri, né, com essa história de começar meio com o pé esquerdo na mágica, né? Então, pensando nisso e na curiosidade das crianças, eu desenvolvi um trabalho que chama Minhas Primeiras Mágicas, onde o intuito é justamente dar os primeiros, ensinar a criança os seus primeiros passos na arte mágica. Entender um pouquinho da questão de como é feita a mágica, o porquê de guardar o segredo. E nessa oficina, né, nesse curso Minhas Primeiras Mágicas, a criança aprende isso e aprende a fazer as suas 5 primeiras mágicas. E aí vem um kit, vem uma bolsa, e tudo para que ela possa, né, tá fazendo mágica para os amigos, para o avô, para a tia. E é algo que faz muito bem para a saúde, mesmo que você... É uma atividade muito saudável. Por quê? Você estimula o raciocínio, a coordenação motora, você vai pensar um pouco como apresentar. Então a gente tem relatos, né, dos pais, de criança que assim, final de semana queria jogar videogame, queria ficar assistindo TV. Depois que ele faz a oficina, ele quer ir na casa da avó, da casa da tia, na casa do primo.
Que legal pra
porque,
mostrar,
afinal,
né?
Porque afinal de contas ele agora é mágico. E ele começa a perceber também que ele precisa se dedicar um pouco, né? Então isso dá rotina.
Disciplina, né?
Disciplina. Então faz muito bem. Aí ele começa a pensar como apresentar.
Sim, é um desenvolvimento.
A questão
360.
Artística, né? E despertar o interesse, né? Em tá aprendendo mais, buscando outras informações. E você só havia me perguntado, né, como começar hoje, né? Nós temos aqui, tanto em São Paulo como nos diversos estados, as associações de mágicos, né? Então, se você tiver curiosidade, o melhor caminho, entre na associação, busca no Google, na internet, se associe, faça um curso. Dá para você comprar mágicas na internet, em qualquer lugar hoje, né? mas vá fazer um curso, vá entender um pouquinho por que você é apresentar dessa forma, por que você tem que guardar o segredo, por que é tão bom, né? Porque se não existir o segredo, não existe mais mágica. Infelizmente, hoje com a internet, ela trouxe uma parte muito legal de você ver mágica, mas trouxe uma parte ruim, que é a revelação. Qual que é o intuito? Não constrói nada quando você revela o segredo de uma mágica, né? Revelou, e aí? Você ganha o quê? Você perdeu todo aquele encantamento, toda aquela fantasia, né? Todo aquele assombro. Então, legal, tenta buscar uma associação para você pegar uma formação e você vai se encantar com essa arte que encanta desde os pequenininhos até os mais velhos. E eu tenho um amigo que fala, né, que foi a melhor definição do que é o mágico. E ele fala que o mágico é uma criança que se recusou a crescer.
Sensacional. Né? Ulisses Lodge aqui com a gente no Conversas Artísticas. Muitíssimo obrigada por participar e por ensinar tantas coisas tão bacanas pra gente sobre mágica. O pessoal aqui do Céu Jambeiro e todos os nossos ouvintes agradecem muito. A gente espera que você tenha gostado.
Gostei demais. Foi muito legal essa abertura. Muito bom falar sobre mágica. Acho que a gente precisa divulgar isso, né? Que as crianças, que o público saiba desse universo, né? Que infelizmente aqui no Brasil ainda é pequeno, mas que tem muito para crescer, como uma arte apenas de entretenimento, mas também como algo de profissão, de espetáculos, de trabalhos. Então, olha, muito obrigado pela abertura, pela abordagem dessa arte que, assim, mudou minha vida mudou de cabeça para baixo, virou assim. Abandonei a loja dos meus pais, vivo única e exclusivamente da mágica, com empresa aberta, funcionário. Então é algo que que realmente mudou muito a minha vida.
Maravilha, Ulisses. Muito obrigado. Um abraço.
A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas.